noite, nesta Circulatura do Quadrado, na TV 24 e também na TSF, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar para quem vai cumprindo as etapas que conduzem às eleições de 6 de outubro e também para as tarefas da comissária Elisa Ferreira no contexto dos desafios que esperam a nova Comissão Europeia. Quem começa é Pacheco Pereira, a quem pergunto se alguém ou algum partido está a surpreender nesta pré-campanha eleitoral.
Não, antes de começar a falar dos partidos, vou eu surpreender-vos. Portanto, eu avisei que setembro é uma cornucópia da abundância. E, portanto, vou-vos oferecer duas coisas. Uma é um disco que eu trouxe da Madeira. Eu estive na Madeira a apresentar
Excelente.
A grande enciclopédia da Madeira. E assisti a um espetáculo, isto é, as comemorações dos 600 anos da Madeira, assim, um pequeno espetáculo, lembrando a figura do Max, e ao mesmo tempo lembrando uma coisa que a gente às vezes não vê na Madeira. A Madeira é um sítio muito cosmopolita, tinha uma tradição musical muito conforme àquilo que se usava nos anos 50 e 60. E o Max é uma personalidade desse tempo. E assisti àquilo numa zona rural da Madeira, do outro lado do Funchal, em São Vicente, um espetáculo muito sóbrio, de grande qualidade e com muita dignidade.
Como era o Max, um excelente artista. Como
era o Max, da mula da cooperativa, não é? Você mula... acha que sabe qual é a cooperativa, não é?
Eu sei, pouca gente sabe, mas a cooperativa da mula da cooperativa, da famosa mula da cooperativa, é a cooperativa dos ferroviários do Entroncamento.
Ah.
Onde, numa visita do Max, ele tomou conhecimento de um assalto, um desfalque na caixa, digamos assim, um pontapé na caixa, pronto.
Sim.
E então a mula da cooperativa é inspirada nesse episódio, com nomes mudados, com
Sendo
com
que a mula
coisas...
da cooperativa não fazia parte deste espetáculo, mas não tem importância. O segundo presente já é mais próximo de mim, é o sétimo volume da coleção Efémera, que é organizado pela Helena Sofia Silva, que neste momento já tem várias coisas publicadas sobre design, está a fazer um doutoramento em design, usando os cartazes da coleção Efémera, os cartazes artesanais, feitos para as pessoas em casa. Portanto, vai haver uma grande exposição no Porto, no dia 20, integrada na Bienal Design, e nós publicámos este livro com os cartazes. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, nem sequer precisava desta publicidade. Eu não ganho nada, portanto...
Muito bem. Eu, Max, vou já ouvir na minha viagem de regresso ao Porto, porque tenho aqui várias músicas que tenho saudades. Obrigado.
Nada.
Jorge,
nada.
Obrigado.
Nada.
Bom, ofertas feitas. Vamos cumprir a promessa de falar da pré-campanha eleitoral. Isso é assunto para daqui a menos de um minuto. Circulatura do Quadrado, chegou a altura de falarmos da pré-campanha eleitoral. Pacheco
Muito
Pereira,
bem.
A pergunta mantém-se.
Mantém-se.
Alguém, algum partido, o está a surpreender nesta pré-campanha?
Não, surpreender não, porque as campanhas não são feitas para surpreender ninguém. Eu acho que o Rui tem feito uma boa campanha. Se não fosse aquela matilha que ele tem à volta, talvez só ouvisse algumas coisas que ele diz. E o estilo, a sobriedade. O PAN, que nunca tem um verdadeiro escrutínio, começa agora a ter um escrutínio sobre as suas medidas e as suas propostas, tem revelado exatamente aquilo que é. E eu queria comentar um destes, estas campanhas depois vivem de incidentes. E um destes incidentes é a declaração de Catarina Martins sobre que o Bloco é social-democrata.
Não era uma das suas especialidades, para ser que era?
É. Porque a afirmação não é desprovida de sentido. Eu acredito que ela não saiba nem tenha a ver com isto que eu vou dizer, mas não é desprovida de sentido, porque é a social-democracia. A social-democracia é o resultado da revisão por um conjunto de autores, principalmente alemães, que vêm logo a seguir a Marx e a Engels, como é o caso de Kautsky, e depois mais tarde pelo SPD alemão, daquilo que é o legado do marxismo, retirando duas coisas. Retirando a ideia da revolução, e aceitando o princípio da democracia, mas mantendo a ideia de que uma das funções fundamentais do Estado é a distribuição. E, portanto, e essa distribuição deve contribuir para criar um maior equilíbrio nas relações sociais. Essa é a ideia básica do que é a tradição social-democrata. A tradição social-democrata vem do marxismo e representa uma revisão fundamental do marxismo, que permitiu a partidos como o alemão e depois os próprios partidos socialistas em praticamente em todo lado pegarem neste legado. Num certo sentido, o Bloco de Esquerda encaixa. Encaixa numas coisas, noutras não. Em que é que encaixa? Abandonou a ideia da revolução. Portanto, hoje praticamente ninguém fala disso, nem o PC. Portanto, a ideia da revolução, ou seja, de uma mudança drástica de regime, no qual dará origem ao fim da propriedade privada, a um novo sistema de relações sociais, essa ideia da revolução hoje praticamente ninguém enuncia, e o Bloco de Esquerda, desse ponto de vista, essa mudança é fundamental, cabe dentro da social-democracia. Depois tem propostas que são, nós é que vivemos uma vida política muito tribal, tem propostas do ponto de vista económico e social, que são propostas redistributivas. Qual é a diferença? E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda é a ala esquerda do PS, com que, aliás, tem boas relações, é uma espécie de PS radical. Dos dias de hoje, já não foi sempre assim no passado. Qual é a diferença? É chamadas causas fraturantes, que essas são novas em relação a esta tradição, ou seja, a preocupação pela identidade, pelo género, por determinado tipo de causas que hoje estão muito na moda, porque há um fenómeno de moda em muitas dessas causas, e isso, de facto, introduz uma diferença no funcionamento do Bloco de Esquerda, mas aqui também não se distingue da ala esquerda do PS, porque muitas dessas causas comunicam com a ala esquerda do PS. Portanto, não é um disparate monumental dizer que é social-democrata. O que, evidentemente, não é o principal elemento caracterizador da ação do Bloco, que é muito mais visível nas chamadas causas fraturantes do que propriamente nas posições sobre...
Sinal de quê? O debate a propósito...
Há dois abandonos no Bloco de Esquerda da tradição marxista, embora eles façam jornadas sobre Marx e essas coisas todas, e têm aquela relação com os partidos trotskistas e outros da mesma natureza. As duas mudanças são a mudança da Revolução, que é relevante do ponto de vista político, e a segunda mudança é a substituição de uma preocupação com as questões de caráter económico ou social a favor das questões do género, da identidade, e isso significa que, por exemplo, a ênfase nestas questões faz abandonar a própria tradição clássica do marxismo. Desse ponto de vista, quer o PSD, quer o PS, por estranho que pareça, na medida em que não sejam dominar por muitas destas chamadas causas de género, são mais próximos da tradição clássica da social-democracia e da sua origem
quando
no marxismo. Eu lamento, mas as pessoas são assim, as pessoas
sinais,
vivem hoje todas de uma...
Estava a pensar se uma declaração desse género...
Ela quer votos à direita, do Bloco, e à esquerda do PS.
Era aí que eu queria que eu não
estou a dizer que isto seja uma declaração feita por razões de fundo, nem de classificação política. São por razões de mera tática. Mas, quer dizer, o que isto revela muitas vezes é uma enorme ignorância, não digo do Bloco, mas digo em geral, dos comentadores, dos jornalistas, mas uma gigantesca ignorância. Porque, de facto, esta é a tradição política e a história política. A ruptura é feita com a substituição de causas económicas e sociais. Por exemplo, a ideia... Como é que se emancipa a mulher? Tem duas respostas. Né? Este vocabulário atual, identitário, sobre as mulheres, feminista, e tem a resposta que a emancipação das mulheres é essencialmente o resultado de uma melhor distribuição e de progresso socioeconómico. Portanto, não se pode pensar que as duas coisas encaixam da mesma maneira no discurso. Alguma fica prejudicada. No caso do Bloco de Esquerda e de uma certa esquerda mais ou menos folclórica que existe, e da ala esquerda do PS... Há uma deslocação para estas questões identitárias, de género, o centramento nas causas LGBT+, que é uma coisa, eu confesso que a minha dificuldade é mobilizar-me pelo mais, não é? Mas que são causas que têm sentido, são causas que têm a ver com comportamentos sociais, com homofobia e tal, as causas climáticas transformadas num certo radicalismo, e desse ponto de vista comunica com o PAN, embora o PAN tenha muitas outras coisas que não são semelhantes, é só parecença de semelhança. O PAN é um partido anticientífico, muito ligado aos budistas, muito ligado à ideia de meditação transcendental. Havia um partido, com isto termino, havia um partido que teve ramificações em Portugal, chamado o Partido da Lei Natural, que dizia que as sociedades mudam-se pelo número de pessoas que praticam uma forma especial de yoga. E então dizia, em Birmingham, por exemplo, diminuíram os crimes porque aumentou o número de pessoas que levitavam fazendo yoga. Essas patetices, este mambo-jambo New Age e coisa existe no discurso político, só que no caso do PAN entra às escondidas.
Jorge Coelho, satisfeito com o alargamento do clube dos sociais-democratas em Portugal?
Não, vamos lá ver. Eu acho que, dando assim uma, já vou à questão que coloca, mas dando assim uma imagem global de como é que eu estou a ver a campanha, comecemos à direita. Eu acho que quer o PSD, quer o CDS, estão como entraram, ou seja, mal, o que quer dizer que não é, quando as coisas estão mal, durante muito tempo, não é, nas últimas semanas, faltam 20 e tal dias para o dia das eleições, que se vai resolver o que quer que seja. E, portanto, eu acho que pode haver alguma recuperação, mas uma coisa sem grande significado. E, portanto, eu estou convicto que o PSD, na minha opinião, vai ter um pouco mais de votos do que aqueles que, dos 20% que as sondagens lhe indicam. Acho que há um núcleo duro permanente do PSD que fará com que tenha uma percentagem superior a esse valor. Mas, portanto, estão como estavam. E, portanto, estavam mal, por razões várias, e não há nada que tenha mudado, nem vá mudar nestas três semanas, que faça com que quer o PSD, quer o CDS, vão ter alguma mudança significativa naquilo que são as previsões. Eu acho que passemos agora nesta área aos partidos novos, não é? Quer a Iniciativa Liberal, quer a Aliança, acho que vão ter votos. Há muita gente que está zangada com os partidos tradicionais da direita e são capazes de apostar nessas iniciativas.
Votos roubados a quem, Jorge Coelho?
Penso que ao PSD, mais ao PSD do que até ao CDS.
Isso não conflitua com a sua ideia de que o núcleo duro do PSD assegura...
Mas o núcleo duro do PSD é o núcleo
duro forte, eleitoral.
Quer dizer, eleitoral é um núcleo duro que em todas as eleições teve sempre um papel muito relevante. Não podemos esquecermos que não só é o maior partido da oposição, como é um partido de poder desde sempre. É um partido básico daquilo que é a nossa democracia. Não é de um momento para o outro que um partido com esta capacidade se desaparece de um momento para o outro.
Sim, mas algumas franjas, alguns setores não serão seduzíveis por alguém como Santana Lopes, por exemplo?
É o que eu estou a dizer, que o eleitorado que vai, digamos, votar na Aliança é uma parte do eleitorado do PSD. Não estou a ver mais ninguém que vá votar na Aliança do que pessoas que estão zangadas ou gostavam muito do Dr. Pedro Santana Lopes, porque, aliás, esse partido, o partido da Aliança só existe porque o Dr. Pedro Santana Lopes perdeu as eleições, não sequer existia, porque ele era líder do PSD, portanto é normal que isso seja assim. Agora, o peso que isto terá, penso que também não será nada do outro mundo. Bem, passando agora para os outros partidos. Eu acho que o Partido Socialista entrou bem nestas eleições, do ponto de vista da sondagem, do ponto de vista, acima de tudo, do cumprimento daquilo que tinha sido feito de compromissos com os portugueses. É evidente que há um cumprimento, o país está melhor, as pessoas estão melhor, as questões centrais que foram prometidas ao país foram executadas, com estabilidade, digamos, teve a estabilidade necessária para governar os 4 anos sem qualquer problema de fundo, as crises que houve foram bem resolvidas e, portanto, está estabilizado, a campanha do Partido Socialista está estabilizada. Na minha opinião, eu acho que não vai ter maioria absoluta, é a minha opinião, não vai ter maioria absoluta, mas está estabilizado. Vai ganhar as eleições e é isso que indicam as sondagens todas, por mais ou por menos, não sei, mas é isso que vai acontecer. Na campanha não tem havido nada de extraordinário que leve a que isto ande para trás nem para a frente e portanto é o que vai acontecer. Bem, o Partido Comunista está a fazer uma campanha absolutamente coerente, igual à que sempre fez durante a sua vida política toda. E, portanto, as suas tendências são de diminuir, mas eu também digo que também tem um núcleo duro forte que estão a trabalhar muito para manter os resultados que tinham.
E o desfecho previsível é melhor que o resultado das eleições europeias?
É, penso que sim, vai ter um resultado melhor do que teve nas eleições europeias. São coisas diferentes. As eleições europeias não se podem comparar nem quanto ao PCP, nem quanto a nenhum partido com estas eleições. São eleições completamente diferentes.
E quanto ao Bloco?
Chegamos aqui ao Bloco. Bem, e entroncando nas coisas que o Pacheco, que o Pereira aqui esteve a referir. Bem, o problema do Bloco, não é problema nenhum, é a sua estratégia, não é? Tem um objetivo claro, do meu ponto de vista, que é ter uma subida de tal ordem que tenha um peso significativo, que obrigue quem tenha que formar governo e que não tenha maioria absoluta a ter que ir para o governo, porque agora já não faz a coisa por menos, quer dizer, tem que ir para o governo. E isto por um lado. Por outro lado, do meu ponto de vista, é ficar muito à frente do PCP para resolver esse problema de quem é que é o grande partido de esquerda em Portugal. E eu acho que tem estes dois
objetivos. Jorge Coelho leva objetivos a sério a declaração de António Costa de, ao querer evitar um cenário à espanhola, ele parece querer dizer na prática que o Bloco de Esquerda não é suscetível a integrar o governo.
Não,
leva a ser essa declaração,
não,
ou pode ser uma declaração que muda?
O doutor António Costa, pode ser, desculpe lá, temos de ser claros nisto. O doutor António Costa já afirmou que não fará governo nem com o Bloco, nem com o PCP. Isso é uma das questões que me parece que são muito relevantes para as pessoas saberem ao que vão. Quer dizer, não formará governo, disse isto, portanto não é pode encontrar soluções, não, já disse...
O PC também não quer, o problema é com o Bloco.
Eu não estou a dizer contrário, claro. Mas já disse isto claramente, e portanto pode haver aqui, na verdade, uma situação complexa, que é o partido que vai ganhar as eleições, não ter maioria absoluta, e os partidos que o poderão, que o apoiam agora, e para o qual ele está disponível para continuar nesse modelo, haver ali algo que leva a que não haja uma solução governativa. E aqui, eu penso que o Bloco está a tentar, e está no seu papel, digamos, a criar condições para demonstrar aos para criar condições para aumentar os seus números de votos.
E está a ser bem sucedido? Parece-lhe que está a ser bem sucedido,
nomeadamente. Não, a maneira que arranjou foi, digamos, moderou-se no discurso, tentou abrir um pouco mais a sua capacidade de atração de eleitores, e é aqui que entra a questão da social-democracia, sendo com a clarificação que o José Pacheco Pereira colou, ou com outro objetivo, não interessa. O objetivo central, ao dizer isto, foi esse. Agora, o problema são as contradições que existem nisto. Há cerca de 7 meses, a líder do Bloco disse, numa entrevista televisiva, que o Bloco era o partido da esquerda radical em Portugal e que, portanto, ela repudiava o ser chamado de extrema-esquerda, mas que assumia o ser um partido de esquerda radical. Ora, um partido de esquerda radical tem características que são complexas de assumir relativamente ao objetivo que teve nesta questão de dizer que o seu programa era um programa, no fundo, social-democrático.
Não casa uma coisa com a outra, é isso que está a dizer.
Não casa uma coisa com outra, e isto cheira a uma coisa que eu pensei que no Bloco não existia, que era oportunismo político e eleitoralismo puro, que é o que eu acho que é o objetivo disto. Segunda questão, é que isto depois é contraditório com o que está lá no programa, ao contrário do que se possa imaginar, porque um programa social-democrata não tem nacionalizações de quantas empresas públicas há em Portugal, da banca, de tudo quanto é, só que o que lá está previsto, do ponto de vista das necessidades financeiras, são na ordem dos 30 mil milhões de euros, o que transforma aquele programa em algo completamente irrealizável e totalmente eleitoralista. Ou seja, eu acho que o Bloco, que tem tido perante o eleitorado algo que é muito importante, que é ser um partido que se intitula de diferente, de dizer sempre aquilo que é possível fazer, ao que vem, o que quer e ao que vem, neste aspecto está a transformar-se um bocado como aos partidos que, para ganhar votos, vale tudo. É o que se transformou o Bloco. Se isto vai dar bom resultado ou mau resultado nas eleições, eu isso não sei, mas é a realidade.
É a vez do António Lobo Xavier, que eu sei que é um democrata com preocupações sociais, desculpe, não resisti outro bocadinho.
Sim, mas isso não sei o que é que para isso para aqui interessa.
Eu depois... Sim, não significa que seja social-democrata também.
Não, não contribuo para essa espécie de normalização, porque, entendamos, aquilo que o Pacheco Pereira disse é verdade. Mas isso são categorias classificatórias, porque para observar a realidade portuguesa, desculpe, sem sem menosprezo, não adianta nada, porque agora o PSD anda, ou andou nos últimos dois anos, numa linha de que Francisco Sá Carneiro era o social-democrata e que o PSD sempre foi,
não era.
Sempre foi a pureza social-democrata. Rio quis recentrar o partido e levá-lo para a sua matriz originária social-democrata. Quando olhamos para isto e olhamos para Catarina Martins e também achamos que não é bizarro ela dizer que é social-democrata, os eleitores já não sabem
o que é. Achou bizarro.
Eu achei completamente bizarro. E vou explicar porque é que acho completamente bizarro. Percebo a lógica, os partidos, não há espaço na esquerda radical, não há espaço no eleitorado português para crescer muito mais do que aquilo que tem o PCP e o Bloco, embora sejam realidades completamente diferentes e com histórias diferentes. E, portanto, percebo que quem se sente um bocado acantonado naquele lugar aspire a respirar um centro onde toda a gente quer respirar. Daí a que seja normal dizer que é social-democrata, o que é? O Bloco é da esquerda radical, é a terminologia europeia, a terminologia da arrumação dos partidos.
E que eles assumem.
E que eles assumem a esquerda radical. E o que é que os distingue dos sociais-democratas? O Pacheco Pereira já disse algumas coisas. Mas não é só isso. O que distingue o PSD enquanto social-democrata, aceitando, eu sorrio-me sempre muito com esta visão um pouco romanciada da história do PSD.
Não é verdade.
Mas
é uma visão ideológica.
Mas
a história foi assim.
José Pacheco Pereira, habitue-se, que é a minha ideia, já exprimimos aqui muitas vezes. Essa visão da história, olhar para a história... Eu não digo que não.
Nem o pedido de adesão do PSD no início.
Não é isso, Carlos. Todos esses marcos históricos, eu não duvido desses factos. Agora, olhar para o que foi o PSD na sociedade portuguesa e querer catalogá-lo no purismo da arrumação social-democrata pura, enfim, eu admito, há simplificações de catalogação, mas não me satisfaz. A minha história, o modo como eu vejo a história do PSD não fica satisfeito.
Você gosta dela, é neoliberal.
Não é.
Porque eu
não tenho nenhuma paixão pelo PSD, não é o meu partido. Tenho bastante apreço por ele, mais do que muitos, mas não tenho nenhuma paixão, portanto isto não é uma coisa de coração que me faz falar. Conheci a história do partido e não me revejo nessa classificação. O que o Partido Social Democrata é popular, e isso é o que o Bloco não é. Percebe? A social-democracia, obviamente, tem aquela origem, abandonou a Revolução, mas vem do marxismo, sim senhora, mas entretanto passaram décadas desde que isso aconteceu, e o que acontece é que o PSD é um partido popular, é um partido interclassista, nesse sentido, que abrange todos os setores, ou que sempre abrangeu todos os setores da sociedade portuguesa, em que mistura elites, gente popular, pequenos comerciantes, pequenos empresários, quadros, empregados, operários, sempre foi um partido popular. E o Bloco não é. O Bloco pertence, não tem nenhuma base sequer operária, não tem nenhuma base sindical. A base do Bloco é única e exclusivamente composta por elites. O que é uma coisa que acontece muito hoje na esquerda, se quiser falar do CDS, eu falo.
Não, como o CDS?
Não, como o CDS e muitos outros. É como o Syriza, como o Podemos, são partidos que estão à esquerda.
O CDS?
Que estão à esquerda e que querem e que são compostos por elites, já não têm nenhuma base operária. Aliás, há muitos estudiosos dentro da literatura que explica os fenómenos da direita radical na Europa e que explica uma parte desses fenómenos e desse engrandecimento desses partidos com apoios rurais e apoios de certas zonas operárias desindustrializadas ou em declínio, explicando que não há quem os defenda. Porque à esquerda, deste estilo do Bloco abandonou a base operária e as causas operárias, e tem causas de outro tipo, elitistas, fraturantes, como dizia o Pacheco Pereira. E, portanto, isto não tem nada a ver com a social-democracia, o Bloco não tem nada a ver com a social-democracia, na medida em que a social-democracia teve sempre na sua componente social uma base também de atenção pelos trabalhadores e pela situação dos trabalhadores. Isto é, a redistribuição que propõe e as medidas sociais que propõe são medidas que têm como principal destinatário ou beneficiário os trabalhadores e, portanto, têm uma ligação popular desse tipo. Como foi o PS e como foi o PSD sempre.
Foi?
O social-democrata nesse sentido. Nesse sentido que estou agora a dizer.
A pergunta era, foi ou é o tempo verbal?
Foi durante a história, mas ainda é, quer dizer, ainda é, com diferentes expressões, mas não, isso não mudou, não mudou apreciavelmente. A natureza e a matriz do PSD não mudou apreciavelmente, nem a do PS. Portanto, o Bloco o que quer é simplesmente está asfixiado naquela faixa dos 10%.
É votos.
Coisa que, aliás, se vê muitas vezes no CDS, durante a vida do CDS. Os partidos com causas, com umas causas muito identificadas, embora de natureza completamente diferente, quando aspiram a crescer e quando querem aumentar os seus espaços, têm de diluir algumas das suas crenças. Só que no caso de Catarina Martins não engana ninguém. O Bloco, aliás, ela dizer que é social-democrata é um insulto para boa parte dos seus companheiros. Eles é que estão calados. Porque vários dos camaradas da facção mais esquerdista do Bloco devem ficar aterrorizados porque o epíteto social-democrata na vida política deles era um insulto. E portanto, a coisa internamente não deve ser pacífica. No caso, eu, sobre as outras observações da campanha, se vamos continuar, eu não tenho ideia que os pequenos partidos tenham qualquer sucesso. Enfim, eu percebo. Eu acho que estas pessoas do CDS e do PSD, ou os votantes do CDS ou do PSD, ou até militantes, que estão zangados e querem castigar Rui Rio e Assunção Cristas por um equívoco ou uma infelicidade no caso dos professores, ou por causa da idiosincrasia de Rio, ou porque deixaram de repente deixar a mesma graça à Assunção Cristas que achavam antes, deviam pensar duas vezes que o CDS e o PSD, embora realmente por estas circunstâncias, como já disse, com poucas hipóteses de disputarem o poder, António Costa com maioria absoluta ou não, tanto lhe faz, irá governar nos próximos 4 anos, a questão é só saber em que condições, mas são condições de detalhe. O PSD e o CDS são muito mais...
É de detalhe um governo depender do apoio político do Bloco de Esquerda, por exemplo, um governo do PS?
É, se o PS lhe faltarem 2 deputados para a maioria absoluta, ou 3, o papel do Bloco, mesmo que tenha um bom resultado eleitoral, diminui brutalmente, e o do PCP também. E, portanto, é um detalhe, mas tudo indica que António Costa, ou que o PS, está muito próximo da maioria absoluta. Interessa-me pouco saber se lá chega ou não, porque nestas condições, com este tipo de repartição da representação, ter menos 3 votos ou 4 votos, ou 4 deputados, peço desculpa, é muito pouco relevante para o que se vai passar nos próximos 4 anos. Até pode facilitar, eu admito até que António Costa preferiria, talvez o caminho se lhe tornasse mais fácil se ele não tivesse exatamente a maioria absoluta e pudesse, enfim...
Negociar
não para grandes apoios maciços, mas para obter 2 ou 3 deputados que provavelmente lhe poderão faltar. Mas eu não estaria disposto a apostar que é impossível a maioria absoluta. O que tenho dito aos eleitores do CDS e do PSD descontentes é que o CDS e o PSD são muito mais do que pequenos acidentes dos últimos meses desta legislatura. São muito mais do que isso. isso, e essa displicência com que os eleitores querem agora punir o esforço de Rui Rio, o esforço de Assunção Cristas, os eleitores no sentido de militantes, parece-me uma displicência, parece-me uma diletância. Na verdade, estes partidos estão separados, na verdade não farão poder, mas com a volatilidade e a capacidade de destruição e modificação dos sistemas partidários que existe hoje na Europa, golpes profundos nestes partidos não são fáceis de recuperar. E, portanto, acho que eles não têm feito o suficiente para combater o PS. Não têm feito o quê? Em primeiro lugar, as causas sociais são pouco visíveis. À direita do PS, não estou a dizer que as do PS sejam muito visíveis ou estejam em primeira linha, as causas sociais num país com as características de Portugal, com os níveis de pobreza, com a dependência das pessoas em geral para escaparem à pobreza do Estado e das prestações sociais. Conversas do tipo que é preciso reduzir os impostos e encolher o Estado, sem explicar como é que se mantém a proteção social ou como se reforça, são inúteis e afastam as pessoas. A Aliança e a Iniciativa Liberal têm ideias simpáticas e são bandeiras interessantes e porventura fazem falta no discurso político, mas não resolvem nenhum problema.
Mas que vão garantir
das pessoas. Mas sim, se essa vontade de punir os partidos à direita, o PSD e o CDS, for a esse ponto de displicência e diletantismo, talvez tenham, não adianta nada para a vida do país.
Quanto ao PAN?
O PAN é um assunto que me revolta, porque trata-se de uma... O Pacheco Pereira classificou isto já desde há muito tempo. Está cheio de medidas autoritárias, onde não é autoritário e controlador, é fútil, é vazio, não está preparado. Um homem a quem foi perguntado qual é o maior defeito de António Costa, ele disse que tinha que ir pensar para casa para depois o contar. Está a fazer contas para poder ser plataforma de entendimento ou para compor o ramalhete do PS. As políticas e as medidas que propõe são assustadoras. As pessoas é que não estão a ver, só pensam nos animais de estimação e não vão ver aquilo que ele pensa verdadeiramente sobre o que é a política. E, portanto, espero que tudo isto não passe de um sonho e que, na altura própria, não tenha votos.
Pacheco Pereira, há pouco mais de um quarto de hora do fim do programa.
Como nós vamos estar sempre a discutir isto, não tenho nenhuma objeção em mudar de...
Pronto.
Então não é por isso.
Podemos falar de Elisa Ferreira?
Sim.
É uma boa notícia o pelouro que lhe foi atribuído da coalizão e reformas?
Há muita especulação sobre essas coisas. Em primeiro lugar, eu não sou a favor do reforço de qualquer governo europeu. Um governo europeu é sempre estritamente associado com uma burocracia e com regras e funcionamentos que têm pouco democrático. Ou seja, não existe correspondência muitas vezes com o voto a nível nacional com aquilo que é o governo europeu. E, portanto, eu vejo com muita suspeição esta obsessão pela importância, porque se o governo europeu for importante é mau para Portugal. Já houve uma altura em que foi melhor. Neste momento é mau para Portugal. Portanto, a comissária tem um pelouro, quer dizer que muito dificilmente poderá assinar com a nacionalidade. Em coisas pequenas, que não chegam ao conhecimento público, burocráticas, isso pode ser favorável a Portugal. Agora, a ideia...
Como é que fez Carlos Moedas?
Hã? Carlos Moedas também não fez grande, vá lá ver.
Mas reconhecidamente...
Eu não vou pelo reconhecidamente.
Portugal...
Porque eu acho que não há verdadeiro escrutínio...
Sentiu-se confortável com o desempenho dele
não é
e não
Portugal,
foi apenas uma
não
questão
é Portugal,
de prestígio.
É o nosso mundo. É como estas discussões que nós tivemos antes. Nós vivemos numa cápsula e discutimos as coisas na base de ideias que circulam e que se fazem numa cápsula sem muitas vezes haver qualquer escrutínio. Que escrutínio é que a gente tem do chamado governo europeu? Nenhum! Nenhum, a gente não escrutina as medidas. E, portanto, mais, há uma enorme máquina de propaganda paga por nós indiretamente, mas paga por União Europeia.
Bastante. Acha que ele fez um mau trabalho?
Posso continuar com a minha linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio é que nós não temos dados para poder
aborrecido,
afirmar...
Não é? Quando nos interrompe, é aborrecido.
Não, não importa nada que interrompa. Ouça, a coisa que eu estou habituado é que interrompam. A questão não é essa. Nós não temos em Portugal nenhuma tradição de escrutínio sobre o funcionamento da burocracia europeia. Nenhuma. De vez em quando há um surto, quando há uma medida ou qual é outra medida. E, portanto, o que nós fazemos muitas vezes são ideias que podem ser feitas ou podem ter sentido. Quer dizer, não estou a dizer que as pessoas não tenham qualidades. O que eu estou a dizer é que, como nós não temos esse escrutínio, não podemos fazer julgamentos informados. E vivemos num mundo em que basta meia dúzia de pessoas fazer uns qualificativos e usar uns adjetivos, toda a gente repete. Ninguém vai lá ver o que se passa. E o caso europeu, em que há uma enorme máquina de propaganda, não se esqueçam que há dezenas de jornalistas convidados para Bruxelas, quer pelo Parlamento Europeu, quer pela Comissão. Não se esqueça que há delegações que funcionam como embaixadas e que desenvolvem um conjunto de atividades. Ou seja, e nunca irá discutir verdadeiramente o Brexit como é suposto que se discuta, ou seja, ouvindo os dois lados. Nunca irá discutir as críticas de fundo que se possam fazer à comunidade europeia. Portanto, há uma máquina de propaganda. Há programas subsidiados. Portanto, nós vivemos num universo que não corresponde ao escrutínio normal do jornalismo. E os jornalistas gostam.
Como é que,
viajam,
como é que o cidadão comum pode perceber se o trabalho de Elisa Ferreira é bom?
O cidadão, na Europa, há poucos países em que há esse escrutínio. Um deles foi a Inglaterra, veja o que deu. Em Inglaterra havia, muitas vezes de forma anedótica, havia um real escrutínio do funcionamento das instituições europeias. A Alemanha manda e, portanto, não precisa de fazer um especial escrutínio, porque quem manda na Europa é o Tribunal Constitucional Alemão e, portanto, não adianta. O que o Tribunal Constitucional Alemão disse que não é possível fazer-se, não se faz. Nem que haja 24 governos aí aos saltos. Portanto, todo este processo está inquinado. Portanto, eu não tenho condições de saber se foi excepcional o comportamento do comissário Carlos Moedas, não tem nada a ver com a pessoa, ou se vai ser excepcional o comportamento da nova comissária.
Mas o pelouro é bom? Uma coisa eu sei. O pelouro é promissor?
Não adianta perguntar pelo pelouro, porque os pelouros dependem do que se fizer. Uma coisa eu sei. Quando um comissário tem um pelouro que aparentemente é importante a nível nacional, tem ao mesmo tempo grandes objeções dos seus colegas e de quem manda na Comissão, para fazer políticas que possam ser vantajosas, possam parecer desiguais em relação ao seu próprio país. Não estou a dizer que depois, a um nível mais baixo da burocracia e de pequenas coisas, não se possa fazer muito por Portugal. A nível geral, as grandes opções não são tomadas pela Comissão.
As coisas seriam melhores se fosse vice-presidente?
Carlos, você segue uma linha de perguntas, para mim não tem nenhum sentido.
Sim, mas são as que encontram nos jornais e nas declarações dos seus correligionários, por exemplo.
Mas eu lamento.
Tem correligionários?
Você está a ofender o
país. Não é do PSD. Correligionários?
Não sei.
Correligionários.
Social-democrata.
Correligionários, no sentido clássico, republicano.
Está certo.
Correligionários.
Está bem.
Agora. Quer dizer, Carlos, diga-me lá onde é que a gente discute, onde é que alguma vez se discutiu de fundo que medidas foram tomadas? Qual foi a vantagem para Portugal dessas medidas? Quais foram os fundos assacados a essas medidas? Quais foram as medidas que foram tomadas por mérito das pessoas?
Eu assisti a grandes discussões nas elaborações de orçamentos, por exemplo, e na distribuição de fundos.
Olha, eu votei
grandes reclamações, nomeadamente com os governos,
pois.
Porque quem estava na oposição dizendo que os governos eficazes.
Se isso é o que caracteriza a União Europeia, sou eu que tenho razão. Se verdadeiramente é a distribuição, a linha por a linha, de orçamentos que têm 500 alíneas, chegava ao Parlamento Europeu, eram uns dias sinistros, com milhares de propostas, as pessoas votam de cruz, com exceção de causas. Há uns deputados alemães que têm uma causa, há uns deputados gregos que têm outra causa, há uns deputados portugueses que têm outra causa. As causas que havia eram, de um modo geral, simples. Eram os amigos do peixe contra os amigos da pesca, algumas medidas ecológicas que acabariam ou fechariam. Olha o caso de como funciona o governo europeu. As cadernetas na banca, que é uma coisa usada por uma parte da população mais idosa, que de um dia para o outro, por causa de uma diretiva europeia, vão deixar de usar as cadernetas. E os bancos nem sequer têm a dignidade dêem em relação a essas pessoas que vão ser prejudicadas por uma medida em que não tiveram nenhum papel, de lhes dar cartões grátis. Que é o que era suposto, até ao
pelo menos no
vida.
Primeiro ano.
Sabe o que é isso do primeiro ano? Isso é um grande truque.
Já escolhi essa vez. A avaliação do pelouro e do peso do pelouro atribuído a Elisa Ferreira.
Muito bem. Mas eu começo já aqui por referir, se há matérias em que eu estou em desacordo total aqui com o Chico Pereira, é sobre isto, mas é que é absoluto.
Você não é meu colegionário.
Exatamente. Estou de acordo em muitas outras, mas isto
não. Das suas ideias.
Vocês pensem só um bocadinho nisto. O que seria de Portugal, ao fim de 40 anos de democracia, o que seria deste país, do seu desenvolvimento, da qualidade de vida das pessoas, a todos os níveis, se não fosse a integração europeia e o apoio a todos os níveis que tem havido, digamos, das instituições da Europa?
O historiador dirá que não
era
sabemos.
Um país.
Não sabemos.
Ouça, não, não sabemos, dizer, não. Sabemos. Não. Olha, sabem as pessoas todas a vida que tinham antes dessa nova realidade da integração europeia e aquilo que foi possível desenvolver a todos os níveis em Portugal para passar a ser um país mais próximo daquilo que era uma miragem, que era uma vida bem melhor para onde os portugueses fugiam de forma ilegal para poderem sobreviver nos tempos em que nós não estávamos na União Europeia. Ora bem, não foge, não. Você aí está enganado.
Não, não
porque
foge.
As pessoas que vão
lá
para a Inglaterra
tentar ganhar o dinheiro que
vão legalmente, têm boas remunerações, têm uma vida com dignidade e é tudo, tudo diferente. E para bem melhor, felizmente, para o país. Portanto, eu tenho uma opinião que, ao contrário do que diz o Pacheco Pereira, ele diz: se o governo europeu for importante, é mau para Portugal. Ora, eu sou exatamente ao contrário, é a minha opinião. Se o governo europeu for bom, é bom também para Portugal, numa lógica de integração de Portugal nessa mesma Europa melhor. E porquê que eu digo isto? O mundo está a passar um momento dos momentos mais complicados da sua história. Veja o conjunto de loucos que dirige uma parte significativa de países relevantes. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o primeiro-ministro da inglês. Bem, eu não vou mais longe, porque há muitos mais. Aqui na Europa há casos, só porque são mais pequenos, é que não têm esta importância. O problema grave que se passa em Itália, o problema gravíssimo que se passa com a imigração aqui em...
E a política europeia não tem nada a ver com isso.
Não, espera lá. Já vamos lá chegar ao que eu quero dizer. Perante isto tudo, eu acho que tem que haver uma Europa diferente daquela que tem havido. Uma Europa diferente, que assuma as suas responsabilidades e que foi para isso que o projeto europeu foi feito. Ora, aí nós estamos de acordo. A Europa não tem feito tudo. Você acha que não tem feito nada? Eu acho que podia fazer mais para, perante esta situação mundial, assumindo as suas responsabilidades, ter aqui um peso superior do que tem hoje, para que dê garantias não só àqueles que aqui vivem e trabalham para terem uma vida melhor, mas como tenha, sejam algo equilibrador destes problemas graves que existem no mundo.
E nesse contexto, o de Elisa
como
Ferreira...
Tal, como tal, isso já lá vamos ao
tem que como tal.
Esta reformulação que eu penso que a Europa pode e deve ter, é tremendamente importante. Nesse sentido, o facto de a comissária Elisa Ferreira ter entrado, em primeiro lugar, para a comissão, é uma pessoa com um enorme prestígio em Portugal, com um currículo, com prestígio na Europa, nos cargos que exerceu, é positivo haver uma pessoa nessas circunstâncias. Ao contrário do que diz, eu acho que o comissário Carlos Moedas teve um papel importantíssimo no seu mandato anterior, foi um excelente comissário e se calhar conseguiu transformar um pelouro que até não teria tanta visibilidade e tanta capacidade de concretizar coisas, por a sua qualidade enquanto político, enquanto pessoa, conseguiu fazer um excelente trabalho. Eu acho que a entrada de Elisa Ferreira e do pelouro que lhe é dado, da coesão e das reformas estruturais, é um pelouro muitíssimo importante para uma pessoa que, como eu a conheço, fui colega 6 anos dela num governo, conheço e sou amigo dela, conheço-a bem, pode dar aqui um forte contributo para que a Europa como um todo funcione melhor e que, consequentemente, isto também venha melhorar as condições para que Portugal possa usufruir daquilo que daí pode vir.
É também a sua opinião, Lopes Xavier?
A minha opinião, para lhe responder telegraficamente e ver se... é a seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que quanto sou mais correligionário do Jorge do que do Pacheco Pereira em matéria de europeísmo. Quanto mais forte e competente for o Executivo Europeu, melhor será. Não é para Portugal, é para a Europa em geral. A Europa em geral. Existe alguma possibilidade? Existe de ser um governo forte e competente, mas existem algumas ameaças. Está lá neste elenco, estão para lá pessoas sobre as quais eu tenho as maiores dúvidas. Nomeadamente sobre a sua afecção democrática no sentido liberal. E, portanto, tenho as minhas interrogações. Eu espero que seja um governo forte. E este, o governo, o executivo das instituições europeias passou a ser muito controlado, passou a ser muito sindicado no Parlamento. O modo como o Parlamento controla as próprias propostas e até o background das pessoas que se candidatam àqueles lugares é muito agressivo e muito violento e conduz até ao afastamento de candidatos. Não é, por exemplo, seguro que esta seja a lista final. Há pessoas nesta lista que estão debaixo de investigações por fraudes relacionadas justamente com a utilização de fundos comunitários, podem não resistir até à final. O Parlamento Europeu faz Pereira tem razão. O povo em geral não tem meios para sindicar o que fazem os comissários do seu país. Portanto, nós, por exemplo, eu tenho a melhor das ideias sobre o mandato de Carlos Moedas. Em que é que eu me baseio? Na opinião das instituições científicas e das empresas ligadas aos setores de inovação, que são transversais, que não têm matrizes ideológicas nem partidárias, em que eu confio, e olho para essas instituições, ou vou a essas instituições em Portugal e falo com elas, e em geral e também noutros países, e vejo que existe uma apreciação muito positiva de Carlos Moedas, o que a mim não me surpreende, porque ele é um homem competente. Elisa Ferreira é uma dos melhores valores do PS. É uma pessoa com uma enorme experiência, sensatez, equilíbrio, moderação, capacidade de fazer. Aquilo não é tão mau como a oposição diz, o lugar que lhe atribuíram, porque há quem diga, não presta para nada e António Costa falou muito alto e ficou com uma mão cheia de nada.
Não é verdade. Teve uma vice-presidência, António.
Não é tão bom como António Costa dizia que ia ser, mas não é tão mau como certa oposição está a dizer. Aquele lugar, lá na hierarquia da comissão, aquilo é muito cá para baixo, mas aquelas competências, na mão de uma pessoa certa, da pessoa certa, podem ser muito importantes, porque são, entre outras coisas, duas coisas que eu acho que se a Europa não resolve, não tem um grande futuro. Uma são as questões relacionadas com a imigração, que precisam de uma criatividade, sensibilidade e força. A segunda é a questão da coesão económica ou financeira dos países do euro. Se não se conseguir fazer nada aí, são tudo tarefas difíceis, ciclópicas, para uma pessoa com as características de Elisa Ferreira. Eu espero que corra bem.
São palavras com que fechamos a Circulatura do Quadrado na TV 24 e na TSF. Dois oito dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.